Bem-vindos ao The Debate. Aqui, nós sempre exploramos as múltiplas perspectivas, né, e toda a complexidade por trás de grandes ideias. E hoje, o nosso foco está numa mudança, eu diria, tectônica que a nova lei de licitações trouxe para as contratações públicas aqui no Brasil.
É uma mudança que mexeu com a rotina de absolutamente todo mundo que trabalha nessa área.
Com certeza. Mais especificamente, a gente vai colocar uma lupa naquelas situações que sempre geraram muita polêmica. As contratações diretas, sabe? As dispensas e as inexigibilidades.
Uhum. Onde o dinheiro público sempre esteve mais, digamos, vulnerável.
Exato. E a tensão central que nós extraímos do material de hoje é justamente essa. A nova exigência rigorosa de planejamento, e aqui a lei pesa a mão nisso, é realmente a bala de prata para acabar com aquela cultura do improviso na máquina pública.
Ou, por outro lado, será que estamos criando um monstro burocrático? Um sistema que, sabe, ignora as falhas do mercado livre e a total falta de estrutura dos municípios menores, e com isso correndo o risco de paralisar a máquina pública de vez.
É o famoso embate entre a teoria e a prática. E só para deixar claro onde nós estamos pisando hoje e a minha visão sobre isso, eu olho para o material e vejo que esse novo rigor processual, o planejamento exaustivo, eles não são luxos. Eles são os únicos caminhos reais para proteger o dinheiro público.
Certo.
É a única forma de garantir segurança jurídica e eliminar os vícios históricos do nosso sistema de compras. Como defensora dessa nova regra, eu estou certa de que não tínhamos outra saída.
Maneira bem diferente no detalhe é que a presunção de que tudo, absolutamente tudo, pode ser planejado de forma perfeita, ela esbarra num muro muito duro chamado realidade.
Uhum. A fricção do dia a dia, né?
Exatamente. Quando você junta essa fricção imprevisível do mercado com a ameaça real de criminalizar o servidor público, o que você cria não é eficiência, você cria um fardo insustentável.
Bom, para a gente desenrolar esse nó, eu acho que precisamos dar um passo atrás e entender a fundação. Sabe, na engenharia, se uma ponte cai, os peritos olham para as vigas.
Sim, testam concreto.
Isso. Testam o material. Você sabe exatamente onde a física falhou. É algo palpável. Mas na administração pública, quando falta oxigênio num hospital ou a merenda não chega na escola porque a licitação atrasou, de quem é a culpa?
É muito mais fácil querer apontar o dedo para uma pessoa, né? Para o tal do gestor incompetente.
Exato. Só que a Constituição é muito clara no artigo 37. A regra é licitar. Ponto. A contratação direta, ela é a exceção.
E a inexigibilidade é a exceção da exceção.
Perfeito. Mas quem vive a administração pública sabe que há nos últimos 30 anos, essa lógica foi totalmente subvertida. A dispensa de licitação virou um bem-dê de crônico, sabe? Para encobrir a falta de planejamento. E é aqui que o material nos apresenta a grande virada de chave da nova lei, o ETP. O estudo técnico preliminar.
Que, convenhamos, soa lindamente técnico no papel.
Mas não é só um nome bonito. Antes, o gestor só dizia, preciso comprar 100 computadores, e assinava. O ETP, ele não é um formulário que você preenche em 5 minutos. É um dossiê complexo.
Uhum.
Justificar. Por que 100 computadores? Qual é o ciclo de vida deles? O ETP é, na essência, um mecanismo de mapeamento de risco. Você antevê o problema para não ter que correr atrás do prejuízo. E ainda junta isso ao PNCP, o Portal Nacional de Contratações Públicas.
A vitrine nacional.
Isso. Agora, até a contratação direta vai para essa vitrine. Funciona quase como um mini pregão digital. Isso garante competição e transparência, algo que a gente nunca teve nesse nível.
Olha, eu te escuto e a teoria é, de fato, impecável. Um ETP bem feito e uma plataforma nacional soam como o ápice da governança moderna. O problema, e o que o texto base destaca de forma gritante, é que a lei foi escrita imaginando que o Brasil inteiro tem a infraestrutura de um ministério ou de uma grande capital, né?
Você fala da diversidade estrutural dos municípios.
Totalmente. Nós temos municípios de 14 mil habitantes que agora são obrigados a pular a mesma fogueira burocrática que uma cidade como Curitiba, que tem 2 milhões de habitantes e uma arrecadação gigantesca.
Entendo. Mas a moralidade com o dinheiro público não deveria depender do tamanho da cidade, você não acha?
A moralidade não, mas a capacidade operacional sim. Sabe, quando você exige a elaboração de um dossiê complexo como o ETP para resolver problemas cotidianos numa prefeitura que mal tem 2 servidores no setor de compras.
É, o quadro de pessoal é enxuto.
E que às vezes não tem nem internet estável, sabe? Você transforma a rotina num campo minado. Você acaba engessando contratações que são legítimas e urgentes. A intenção era evitar a fraude, mas acaba criando uma teia que paralisa o serviço básico.
Mas aí que tá. A questão da urgência que você mencionou, ela nos leva exatamente ao primeiro grande choque dessa transição. Como nós definimos o que é, de fato, uma emergência?
Uhum.
Porque a nova lei obriga o gestor a entender o conceito de previsibilidade. O texto traz exemplos muito ilustrativos sobre isso. Pensa nas áreas de Curitiba que alagam praticamente todo ano.
Certo, o risco climático ali já é super mapeado pela prefeitura.
Exatamente. A Defesa Civil sabe quais bairros vão inundar na época de chuvas. Ou pensa na manutenção de ventiladores pulmonares numa UTI.
Uhum.
Quando o hospital compra a máquina, o fabricante já diz lá no manual que depois de X mil horas de uso, ela precisa de manutenção preventiva. A peça vai desgastar. Não estou convencida por essa linha de raciocínio de que tudo é urgente, porque chamar de emergência algo que se repete anualmente, como as chuvas, é o mesmo que alegar surpresa ao ver o sol nascer.
É uma boa analogia.
Se o risco é estatisticamente previsível, tratar uma enchente sazonal ou a quebra de um ventilador como emergência para fazer contratação direta às pressas, isso é pura falta de planejamento. O ETP existe para que a prefeitura compre os botes com um ano de antecedência.
Eu vejo isso de uma maneira diferente. Quer dizer, a sua lógica faz muito sentido no papel. Falhas crônicas e previsíveis não podem ser mascaradas como emergência. Eu concordo.
Uhum.
O Brasil fez muito isso, mas veja bem, o papel aceita qualquer planejamento. Só que a realidade dinâmica da máquina pública não obedece a planilhas perfeitamente calculadas. Você mencionou Curitiba, e o material traz um caso brilhante que aconteceu lá mesmo com o SAMU.
Ah, sim, o serviço de ambulâncias.
Isso, um serviço crítico, lidando com vida e morte 24 horas por dia. A prefeitura não foi negligente nesse caso. Eles planejaram, sabiam que a frota precisava de manutenção. Fizeram o processo certinho, abriram o pregão e apareceram 14 empresas classificadas.
14? Nossa, isso mostra que a concorrência foi alta. O mercado queria participar.
Queria. Mas adivinha quantas dessas 14 empresas conseguiram ser habilitadas no final do processo?
Nenhuma.
Zero. O pregão deu totalmente deserto.
Mas espera, o texto menciona que teve um erro na base do planejamento do órgão, não é isso?
Sim. Mas olha a natureza do erro. Não foi má fé, foi a velocidade do mundo real atropelando a burocracia do planejamento. A equipe fez o que sempre se faz, pegaram a planilha de composição de custos de manutenção que usavam nos últimos processos.
Certo.
Só que nesse meio tempo as regras da Anvisa para higienização mudaram e ficaram muito mais caras. A inflação nas peças importadas disparou. O valor que o órgão estimou ficou completamente descolado da realidade de mercado. As empresas olharam para aquilo e pensaram, se eu fechar nesse preço, eu quebro.
Ou seja, o mercado real provou que a teoria da prefeitura estava defasada.
Exatamente. O planejamento existia, mas o mercado se move infinitamente mais rápido do que a capacidade do poder público de atualizar uma planilha com 500 itens. E o resultado prático? A prefeitura foi forçada a fazer uma contratação emergencial de 6 meses, por dispensa, para não deixar as ambulâncias pararem. A imprevisibilidade não era a quebra da ambulância, era a fricção gigantesca de como o mercado precifica as coisas.
Mas, olha, você não percebe que esse caso do SAMU é, na verdade, o melhor argumento a favor da nova lei?
Como assim?
o pregão fracassou justamente porque o órgão não soube calcular o preço de mercado de forma ampla. E é exatamente essa falha que o artigo 23 da nova lei ataca de frente, o que nos leva ao coração desse problema, a pesquisa de preços.
Ah, o famoso artigo 23.
Ele é revolucionário. Ele vem para matar de uma vez por todas aquela prática preguiçosa dos três orçamentos. Lembra como era?
Como esquecer?
A prefeitura precisava comprar asfalto. O servidor pegava o carro e, em três fornecedores locais, conhecidos, pedia para eles assinarem um papel qualquer com três orçamentos, tirava a média e pronto. A licitação nascia viciada, baseada num mercado totalmente fictício ou até combinado.
Era um modelo falho, sem dúvida nenhuma.
O artigo 23 proíbe isso. A pesquisa agora tem que ser ampla. Você cruza dados usando o portal nacional, olha o que outros estados pagaram, aplica métricas reais. O material nos dá o exemplo prático dos Correios para mostrar por que isso importa tanto.
O caso da licitação do transporte rodoviário, né?
Abriram a disputa, o lote mais barato oferecido foi de 1 milhão. Uma diferença brutal de 300 mil.
O que travou todo o processo.
Travou, porque o planejamento estava cego. A consultoria que analisou o caso depois explicou a matemática. Para uma empresa operar aqueles caminhões, pagar combustível, seguro, motorista e ter uma margem de lucro mínima para sobreviver, o custo real não poderia ser menor que 840 mil reais.
Uhum.
Se a equipe dos Correios tivessem feito uma pesquisa de mercado séria, usando metodologias complexas como a nova lei exige, eles teriam visto isso antes de lançar o edital. Sabe, uma pesquisa bem feita atrai fornecedores competentes e afasta aventureiros. Exigir essa precisão não é burocracia, é eficiência.
Sinto muito, mas eu não compro essa ideia de que a complexidade vai salvar a eficiência. Deixa eu explicar o porquê. Você pegou dois exemplos de leviatãs da infraestrutura, os Correios, que operam em escala continental, e a Secretaria de Saúde de Curitiba.
Sim, são grandes órgãos.
Agora pega todas essa sofisticação do artigo 23, cesta de preços aceitáveis, planilhas de composição, cruzamento estatístico nacional e entrega isso na mão de uma prefeitura no interior do norte do país que precisa comprar insumos básicos para a semana que vem.
Bom, a lei diz que eles precisam se adaptar e usar os portais digitais. A internet democratizou o acesso a esses dados.
A teoria da internet democratizou. A prática é completamente diferente. Como você faz uma ampla pesquisa de mercado no PNCP quando o que você precisa é um serviço urgente de uma tornearia mecânica local, que não tem histórico nenhum no sistema?
Ah, mas aí você procura em bases similares.
E quando o fornecedor minte, responde. O material relata uma situação que é a humilhação diária do servidor de cidade pequena. O comprador precisa ir presencialmente na loja de material de construção. Ele fica lá esperando no balcão, implorando para carimbarem um orçamento, enquanto o dono atende quem está pagando em dinheiro vivo.
É, o comerciante local, muitas vezes, foge do poder público, né?
Porque é um incômodo. Ele tem que emitir certidão negativa, provar que pagou imposto, esperar 60 dias para receber. Quando você exige que um órgão subdimensionado aplique metodologias de mercado multinacionais para aprovar compras pequenas, você não gera eficiência. Você cria um gargalo que vai asfixiar a administração até ela parar.
Eu entendo a dificuldade prática. Eu mesma reconheço que é um choque operacional gigante. Mas me explica uma coisa, então. Qual é a alternativa? Nós vamos criar duas leis diferentes? Uma rigorosa para capitais e uma frouxa para o interior, onde a gente aceita que o dinheiro público vaze pelo ralo do três orçamentos arranjados?
Não se trata de aceitar o desvio.
A desconexão é real, eu sei. Mas a solução para isso não é afrouxar a regra. É forçar a profissionalização da gestão pública de uma vez por todas.
Forçar a profissionalização através do medo. Porque é aí que a gente entra na consequência mais severa dessa regra toda, que é a criminalização.
Esse é um ponto interessante. Embora eu o estruturasse de outra forma, eu não diria medo, eu diria responsabilização. E esse é um pilar estrutural do nosso debate hoje. O legislador olhou para essa cultura tóxica do "a gente sempre fez assim" e percebeu que só consequências reais poderiam quebrar esse ciclo.
Você está falando das mudanças pesadas no Código Penal.
Exatamente, o capítulo 2B. Nós não estamos mais falando só de uma multa administrativa no Tribunal de Contas. A lei agora prevê reclusão de 4 ou 8 anos para contratação direta ilegal. E junto com isso vem o princípio da segregação de funções.
Que é quando o servidor que faz o pedido não pode ser o mesmo que faz a pesquisa de preço, né?
E nem o que assina o contrato. E isso não pode. É uma blindagem do sistema. Se divide o processo, ninguém tem o poder de fraudar uma compra sozinho. A responsabilização penal não é uma ameaça aos bons servidores. Ela é uma cerca de proteção contra a negligência histórica. O servidor agora pode dizer para o prefeito: não, eu não vou assinar isso sem o ETP, porque a lei me pune se eu fizer.
Esse é um argumento convincente, confesso. Mas você já considerou que ameaçar agentes públicos com reclusão de 8 anos não cria competência técnica do nada? Usar o Código Penal para tentar resolver problemas de infraestrutura administrativa é como, sei lá, tentar consertar um relógio suíço dando marteladas nele. A intenção pode ser consertar, mas o impacto destrói.
Mas se a pessoa não fraudar, ela não vai ser punida. Simples assim.
A questão não é a fraude intencional. É o erro técnico ser tratado como crime. Vamos olhar para o papel do fiscal de contrato, que o nosso texto explora super bem. A lei exige que o fiscal tenha competência técnica estritamente relacionada ao objeto.
O que é ótimo. Se compra merenda, o nutricionista fiscaliza.
No mundo ideal. Mas volta para nossa prefeitura pequena. Subitamente, o município consegue um convênio federal para construir um viaduto pequeno. O município tem, talvez, um engenheiro civil recém-formado. Ninguém é especialista em grandes estruturas. Pela nova regra, o servidor comum nomeado para fiscalizar essa obra tem que recusar.
E deve. Ele não tem qualificação técnica para atestar o concreto daquele viaduto.
Exato. Mas se ele recusa, a obra para. O viaduto não sai. E se ele aceita sob pressão e daqui a 5 anos houver uma fissura na obra, o tribunal vai olhar para trás e dizer que ele não era especialista e ele responde solidariamente. Pode até sofrer sanções penais. Você não está criando proteção, está criando o apagão das canetas, o medo paralisa. Ninguém vai querer ser agente de contratação ganhando salário de município pequeno para ter uma espada apontada para a própria cabeça.
Olha, eu entendo o dilema desse fiscal. É profundamente humano. Mas a alternativa de deixar pessoas não qualificadas atestando obras resultou em tragédias e escândalos de corrupção que o Brasil cansou de ver. O material deixa claro que essa exigência agressiva por planejamento e esse rigor penal formam um ecossistema focado na integridade. A transição é dolorosa, muito. Vai ter pregando dando deserto? Vai!
Até a máquina parar de vez.
Mas é uma parada temporária necessária para recalibrar o sistema inteiro. É como eu vejo. O remédio que a Lei 14.133 impõe ao Estado brasileiro é muito amargo. Vai dar calafrios nos municípios. Mas o paciente estava em estado terminal em termos de eficiência. Ele precisava dessa intervenção agressiva para sobreviver a longo prazo.
A mudança de paradigma, conceitualmente, é bem-vinda. Ninguém aqui defende o retorno ao desperdício do dinheiro público. O meu ponto de discórdia é a dose desse remédio. Essa hiperregulamentação corre o risco de ignorar o Brasil profundo. Quando você exige que o mercado informal se comporte como uma bolsa de valores e transforma o tropeço técnico em ameaça de prisão, você cria uma burocracia punitiva. O servidor passa a trabalhar focado apenas na própria autopreservação e esquece que o objetivo da licitação é entregar saúde e educação para a sociedade. O grande perigo é o remédio matar o paciente por asfixia burocrática.
E é exatamente esse cabo de guerra entre a perfeição do papel e o caos da rua que torna essa discussão tão fascinante, não acha? A nossa conversa de hoje prova o quanto é complexo traduzir uma teoria impecável para a realidade da gestão pública.
Com certeza. Analisar essas tensões desde a definição de emergência até a viabilidade do ETP fortalece a nossa capacidade de adaptação. Acho que todo mundo, desde o servidor até o fornecedor, se beneficia de entender o porquê de tudo isso.
Perfeito. E o nosso material base ainda traz muito mais coisa a ser explorada. A gente nem entrou nos detalhes da gestão por competência hoje, por exemplo. Mas a gente encoraja vocês a mergulharem no texto e continuarem questionando as regras, formando as próprias conclusões.
É isso. Trazendo perspectivas discordantes, a gente entende onde estão os problemas reais para que o serviço público finalmente funcione como deve. Foi um excelente debate.
Obrigada. Uma reflexão cirúrgica para encerrarmos. Agradeço imensamente a você que nos acompanha por estar em mais um The Debate. Continuem explorando as ideias e nós nos vemos na próxima.